Vamos então iniciar esta nossa segunda reunião de mesa e coordenadores de hoje. Portanto, vamos continuar então pelo que era o ponto 2, sobre a apreciação do requerimento apresentado por Carla Silva. Todos estão ainda lembrados da discussão que tivemos há pouco, durante a manhã. Pergunto-te quem quer tomar a palavra e se já houve alguma mudança de ideia ou de posição sobre esta situação. Já agora, para lembrar, eu penso que havia aqui uma inclinação para ser permitido, de alguma forma, de facto, à senhora Carla Silva, entre aspas, proteger a sua imagem, podendo-se usar alguns métodos, desde não se ver a sua imagem na televisão, ou até falou-se em distorção da própria voz. Já agora, os serviços disseram foi que algo viável, sem grande problema, é simplesmente ser transmitido e simplesmente sem a imagem da Carla Silva, ouvindo-se a voz e ouvindo-se toda a audição, simplesmente se não se está a ver a imagem dela, será transmitido pelo sistema da RTV. Não terão, há mesmo os jornalistas, portanto, na sala, poderão acompanhar por videoconferência, através do sistema RTV. No fundo, acabam por ter acesso a toda a informação que está a ser falada durante a audição. Não vem simplesmente a imagem, portanto, da senhora Carla Silva, nem ela está aqui, digamos, com a pressão dos jornalistas aqui presentes, nem haverá câmaras antes também para filmar a sua imagem. Queria também dar esta indicação, Sr. Deputado António Rodrigues.
É só uma pequena interpelação, não é para discordar, mas até para garantir à Carla Silva a sua privacidade, que ela pode entrar por aquela porta como outros já entraram, para que não aconteça no corredor ser fotografada e, portanto, assim preservar integralmente a sua imagem. É só sugerir também isso.
Já agora, por acaso, já tinha sido sugerido isso mesmo pelos serviços e já se estava a considerar um percurso em que nunca passe em frente a jornalistas. Quem mais quer tomar a palavra? Eu pergunto se o PS quer intervir. Força.
Digamos que isso foi um convite quase irrecusável para nós falarmos, não é? Eu percebo a ansiedade na resposta do Partido Socialista. Estou aqui devidamente acompanhado pela minha colega. O Sr. Deputado João Paulo Correia não está por razões de trabalho político. Obviamente que a discussão desta manhã já deixou transparecer qual é que era o sentimento predominante da Comissão e naturalmente que o Partido Socialista, tal como todos os outros grupos parlamentares aqui presentes, está interessado na descoberta da verdade e, obviamente, que tudo o que pudermos fazer para a descoberta da verdade, obviamente faremos. Enfim, discutimos e colocámos aqui uma questão que me parece pertinente e que nos continua a parecer pertinente, que é o facto de poder ser um precedente esta deliberação, na medida em que a lei exige também o artigo 15 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, é muito claro quando exige e quando fixa a regra é que a publicidade nestas audições é de facto a predominante, e quando ela é afastada, essa regra geral tem que ser afastada com um motivo fundamentado e devidamente fundamentado, é a expressão que o legislador utilizou. O requerimento que é feito não nos parece que seja motivo para nós considerarmos que está devidamente fundamentado. Só a questão da tutela da imagem pode ou não ser tutelável, na medida em que pode colocar esta depoente numa situação em comparação com outras ou com outros de aparente desigualdade. Agora, naturalmente, que se o entendimento maioritário da Comissão é, no fundo, deferir este requerimento, o Partido Socialista não só porá, provavelmente não votará a favor, mas também não votará contra, não deixando também de enfatizar que nos devemos referir e refletir todos em conjunto que isto pode ser um precedente, não só para esta Comissão e dos trabalhos desta Comissão em concreto, mas de outras comissões parlamentares de inquérito que possam existir no futuro. E eu recordo também que já houve um precedente prévio nesta Comissão em que nós não aprovámos um pedido que houve para que a diligência ocorresse à porta fechada, nomeadamente da parte do Sr. Advogado Wilson Bicalho. Pronto, tinha começado aberta, depois pediu a MEI para fechar e nós fomos todos muito consensuais e unânimes em vedar isso, porque entendemos que não estava preenchido o requisito que a lei determina para fundamentar precisamente esse grau de não publicidade. Enfim, se a Comissão entender, não é pelo Partido Socialista que vai haver oposição, enfim, mas de todo modo não deixamos de enfatizar, não é o perigo, mas é o precedente que pode haver aqui e que noutras situações de futuros depoentes que venham pedir, a Comissão fica com menos legitimidade para recusar, na medida em que já teve aqui um crivo mais lato naquilo que é a admissão deste pedido de audição à porta fechada. Era só essa a questão que gostaríamos muito de enfatizar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, só relativamente a esta questão do Sr. Wilson Bicalho, o Dr. Wilson Bicalho, antes de cá vir, deu inúmeras entrevistas e fez declarações na comunicação social, portanto não havia nenhuma questão de privacidade, de direito à imagem que estivesse em causa, portanto mesmo que ele tivesse pedido inicialmente, não se podia atender. Eu, antes do Dr. Wilson Bicalho cá vir, já sabia perfeitamente quem ele era. Da Dra. Carla Silva não faço a mínima ideia, nunca vi, e portanto acho que esse critério é um critério relevante para distinguir uma situação da outra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito breve também. Bom, nunca tinha pensado neste critério que o deputado João Almeida referiu. Também não tenho a certeza se o critério decisório pode ser a notoriedade de uma pessoa, porque senão tenho algumas dúvidas. Tenho dúvidas que para este efeito, nos termos da linha B deste artigo, isso seja, porque o que diz é salvaguarda direitos fundamentais, todos, não é? A imagem é um deles, isso é verdade. Mas estamos a falar de vários direitos fundamentais e não apenas um. E a verdade é esta, se permitimos que todo o leque de direitos fundamentais esteja aqui, então nunca mais há audiências à porta aberta. Temos que ter noção disso, porque o catálogo dos direitos fundamentais nas Constituições modernas, não é só na nossa, é nas Constituições modernas, o leque dos direitos fundamentais hoje é amplamente largo. E, portanto, desde direitos conexos a direitos primários, ou seja, hoje temos um conjunto de direitos fundamentais que são absolutamente alargados. Qualquer pessoa vem e diz, eu não quero falar à porta aberta. Porquê? Por causa do direito constitucional à imagem, ou por causa do direito constitucional à palavra, ou o direito constitucional à profissão, ou seja, todos estes direitos constitucionais passam a inviabilizar as comissões de inquérito. Este é um problema, porque eu acho que esta decisão, se fosse consensual, era o ideal, porque vamos marcar as próximas comissões de inquérito também. Depois, há outro aspecto que me parece importante. A fundamentação deste requerimento é zero. Porque, de facto, nós olhamos para o que aqui está, não é? E pelo menos até para a nossa salvaguarda, deveria exigir-se aqui alguma fundamentação um bocadinho mais elaborada. Também compreendo, eu não estive de manhã, foi a deputada Cristina Rodrigues que esteve, mas também compreendo que possamos entender que a depoente dará mais esclarecimentos, eventualmente, se for à porta fechada. E isso é um critério a termos em conta. Agora, honestamente, o que é que nos garante que isso acontecerá também? Nada. Quer dizer, vir ao Parlamento pensar que se vai dar grandes esclarecimentos à porta fechada, acho que já ninguém pensa honestamente assim. E, portanto, só o único, faremos também como a Comissão entender, eu penso que esta deverá ser uma decisão consensual, quer do Presidente da Comissão, quer enfim, dos membros da Comissão, mas queríamos alertar para isto, para o precedente que se pode criar aqui, sobretudo num requerimento tão mal fundamentado como este. É sobretudo isso. O resto, enfim, é refletir, e acho que um dos critérios pode ser esse, enfim, eventualmente.
Sra. Deputada Ana Brunhosa.
Muito obrigada. Peço desculpa, só quero sublinhar uma coisa. Creio, e estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado André Ventura, eu acho que tem que ser consensual, mas abre-se um precedente. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem-nos permitido refletir sobre conceitos, até sobre a forma de trabalhar das Comissões Parlamentares de Inquérito. Aliás, viu-se com o parecer do senhor, estes vários pareceres que temos pedido, depois, e portanto, façam um requerimento tão frágil, nós primeiro, mesmo que ele fosse muito bem construído, nós já estávamos a abrir um precedente numa comissão parlamentar de inquérito que tem sobre ela todos os olhos. A partir do momento, abríamos um precedente, mas a partir do momento em que o abrimos com um requerimento tão frágil, eu vou-vos dizer, nós não temos argumentos E não é o facto da pessoa ser pública, porque eu posso aparecer na televisão todos os dias e na Comissão Parlamentar de Inquérito invocar sobre aquele assunto o direito à reserva da minha imagem, da minha privacidade. E eu quero-vos dizer algo de alguém que eu considero que conheço muito bem a natureza humana. E todos nós aqui, é a nossa função. Não é por estar à porta fechada que a senhora vai falar. Se vamos com essa expectativa, e todos temos interesse que a senhora diga a verdade e a fale. Portanto, a nossa abertura e a nossa intervenção é para esta reflexão conjunta. Eu costumo confiar na minha intuição primeira, e a minha intuição primeira, quando li o requerimento, foi de dizer não. E depois de refletir, mas não por isto mesmo, é que é muito frágil o pedido, peço de qualquer modo, acho que teremos que dar aqui um sinal de união sobre este assunto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Reis, queria só dar uma palavrinha.
É, só uma nota em relação à intervenção do Sr. Deputado João Almeida. Eu creio que não estar errado se disser que na altura o Dr. Wilson Bicalho, quando usou esta prerrogativa, não foi para questão própria, ou seja, foi para a defesa dos clientes, nomeadamente direitos fundamentais relacionados com os clientes, não foi um direito à imagem do próprio. Era só esta nota que eu queria deixar. Portanto, não está em causa propriamente o direito à imagem dele, mas sim a questão da defesa dos clientes. Era só, ou seja, não é o exemplo, talvez não seja o mais correto.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, não se esqueçam também que vai haver um acordo de todos os grupos, o PCP e o LIVRE e o Bloco de Esquerda, estão mais inclinados para o que foi falado de manhã, de proteger em parte a sua imagem. Mas, de toda maneira, quero também fazer aqui a seguinte proposta que talvez posso ir ao encontro de todos, que é, e em parte do que pede a Sra. Carla Silva, e se nós concordássemos em que a audiência, ou melhor, a audição seria transmitida integralmente para a RTV, com imagem, com tudo como é habitualmente, simplesmente não haveria jornalistas na sala, nem antes nem depois, e ela entraria diretamente aqui para a sala, portanto nunca entraria em contato com qualquer jornalista, aqui não teria jornalista, e ela faz uma audição e os jornalistas seguem pela RTV, onde têm imagem, onde têm tudo e podem assistir a tudo completo, pelo canal Parlamento, pronto. E dessa maneira, em parte, ia só ao caminho dela de pelo menos protegê-la diretamente aqui da imprensa, aqui diretamente e dessa pressão, mas ao mesmo tempo continuaríamos a ter aberta, no fundo, a audição, porque estaria a assistir ao vivo, por quem quisesse, diretamente no canal. Não, eu nesse caso acho que apenas só deveriam estar aqui presentes os assessores e os deputados da comissão exclusivamente. Pronto, não tem. Precisamente, não abrimos mais exceções. No fundo, em parte é à porta fechada, no fundo, a elementos exteriores dentro da sala. A transmissão é que mantém-se toda como é habitual e toda a gente pode assistir à mesma diretamente. E atenção, as televisões vão buscar diretamente, podem ir à mesma, buscar diretamente ao canal da RTV e transmitir diretamente. Não. Quando eu digo isto, nós damos o sinal à mesma à televisão. O sinal é aberto. Atenção.
Senhor Presidente, desculpe, e desculpem a minha ingerência. Eu estou a dizer que a audiência do canal da Assembleia da República é tão grande que temos que começar a fazer receitas à Assembleia da República.
Eu deixo aqui esta proposta, que talvez vá ao encontro da Dona Carla e também dos seus deputados. É uma questão agora de pensarem nisto. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como de manhã disse, desde o princípio, julgo que esta comissão só tem a ganhar se conseguirmos consensualizar posições entre todos. E tenho presente todos os argumentos que aqui foram feridos e há uma questão que é importante pontuar, é que o requerimento da Sra. Carla Silva está pessimamente feito, inexistentemente fundamentado e, pior, alega o regime de proteção de testemunhas que não faz sentido algum ter sido invocado para esta questão. Dito isto, eu entendo a posição da senhora. Não é política, não tem imagem pública, quer-se preservar. Sou sensível aos argumentos de que ela estará mais à vontade para falar se estiver num espaço reservado do que num espaço público. Pode sentir constrangida. Pior do que isso, como eu disse também de manhã, corremos o risco das amnésias, das faltas de memória, do se não sei, não me lembro, que já fomos aqui mimoseados algumas vezes. Eu julgo continuar a entender que aquela proposta que estava mais ou menos a ser desenhada no final da manhã seria a mais própria, isto é, e que já foi aqui referida hoje, preservar a imagem da senhora, a entrada por trás, presença na sala que estaria fechada durante o depoimento, com uma nuance, é que eu acho que não devia ser transmitida a imagem dela. Acho que a imagem dela, nesse sentido, deveria ser preservada até ao limite, que se poderia ouvir a voz dela, é um bocado irrelevante, mas a imagem deveria ser reservada. Pedir à comunicação social para sair, portas fechadas, está cá quem tem que estar, não há mais ninguém cá, todos nós podemos ter a nossa imagem transmitida aqui, preservamos as audiências da RTV, que preocupam tanto a senhora deputada Ana Brunhosa, mas nós garantiríamos que havia aqui uma presença de viva voz, facilmente comprovada, não pela imagem, mas pelo som, e nós próprios teríamos aqui a oportunidade de poder fazer as perguntas que assim o entendêssemos. Acho que esta é a situação que mais salvaguarda aquilo que a senhora pretendia, embora não tenha cá chegado essa mensagem, e que preserva também a excepcionalidade deste tipo de tratamento. É fazer, como o deputado André Ventura dizia, como exceção, é que não transmitíamos a imagem dela.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Eu acho que já foi um bocadinho dito. Eu acho que era importante nós pedirmos à Sra. Carla Silva, à Dra. Carla Silva, que fundamentasse em concreto o que é que ela quer dizer com este requerimento. Porque, de facto, nós estamos a tomar uma decisão com base num requerimento que está muito mal instruído. O que é que ele quer dizer exatamente, não é? Portanto, eu não sei exatamente se esta solução que nós estamos... Porque a solução que eu estava a perceber, e agora com base no que o deputado António Rodrigues disse, era passar na RTV, mas com a imagem, que era
sem
a solução...
Imagem,
não, não, isso foi o que disse.
Sim.
E eu também é isso. Eu parece-me que a senhora não quer que a sua imagem seja pública, e eu consigo compreender. Estamos a falar de alguém que é uma pessoa anónima, que é envolvida no meio desta questão, e de facto estamos a falar de direitos fundamentais, ainda que eu compreenda que podemos estar aqui a abrir um precedente. Eu só não... Só que há aqui qualquer coisa que me está a fazer confusão, principalmente com a posição do Partido Socialista. Nós começámos esta comissão de inquérito a pedir os e-mails da Carla Silva para o Hospital de Santa Maria. E o Partido Socialista opôs porque era uma pessoa individual, que não tinha qualquer cargo público. Portanto, não podia haver problema, ou haveria problema, de nós obtermos um e-mail. E agora, não, ou seja, quando a pessoa tem todo o direito de pedir que não quer a sua imagem divulgada, o Partido Socialista não está a concordar com isto, eu não estou a perceber. Portanto, eu acho que as pessoas devem ter o direito à sua imagem preservada, sim. Não creio que o e-mail fizesse, mas essa foi a posição do Partido Socialista na altura relativamente ao e-mail, porque era uma pessoa anónima. Portanto, eu agora estou um bocadinho baralhada com esta posição, porque de facto as pessoas têm direito à reserva da sua imagem. Eu confesso que quando este requerimento vem, eu não estava propriamente à espera que desse esta, independentemente de eu perceber agora a questão do precedente que podemos abrir, eu confesso que não estava à espera, achei que a pessoa teria todo o direito de pedir para a sua imagem ser preservada, para a audição. Ok, o deputado João Almeida de manhã explicou bem a questão da porta fechada e da porta aberta e da imagem, pronto. Mas aqui já entramos num campo que eu não me quero pronunciar, porque às tantas é uma questão mais jurídica do que outra coisa. Aquilo que eu achei quando a senhora pediu e nos fez este requerimento, que nós aceitaríamos não expor a senhora a uma imagem pública e a uma audição pública, porque tem todo o direito de o pedir. Portanto, eu confesso que não estava à espera propriamente desta discussão. Nós, obviamente, estamos disponíveis para chegar aqui a um consenso, não temos propriamente uma posição fechada de um lado e do outro. Não percebo exatamente porque é que não estamos todos a concordar que a senhora tem o direito de não confesso, mas pronto, é isto.
Sou deputado André Ruiz.
Senhora deputada Joana, eu vou tentar, na melhor forma que sei que posso, eventualmente esclarecer as suas dúvidas naquilo que me compete aqui, que é dizer-lhe claramente que a posição do Partido Socialista, desde o início desta comissão de inquérito, para além da descoberta da verdade, é que se cumpram todos os ditames legais aplicáveis à Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, essa matéria é nossa sempre, e com toda a transparência, objetividade e rigor. E, portanto, tal como no início das comunicações que referiu, nós colocámos questão e ênfase nas comunicações de índole privada, não das comunicações institucionais, e tal como o parecer recente do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República também nos deu razão, tínhamos fundamento para levantar essas dúvidas, pelo menos. Ou seja, há um domínio que a Comissão Parlamentar de Inquérito não deve entrar, que é extravasar os poderes que tem, que a lei lhe confere, e que não são poderes de órgão de polícia criminal. Esses são competidos às entidades competentes, e nomeadamente em casos de intrusão excessiva na vida privada e na intimidade da vida privada, até carece de um despacho do juiz de instrução. E, portanto, naturalmente que o Partido Socialista o que está preocupado é descoberta da verdade, sim, cumprimento dos ditames legais e que as conclusões desta comissão de inquérito não fiquem inquinadas com alguma violação da legislação. Aqui nesta questão em concreto do requerimento da Sra. Dona Carla Silva, aquilo que nos assola desde logo como dúvida é o caráter de que não está fundamentado. Qual é que é o direito que ela quer tutelar, porquê é que quer tutelar e em que termos é que o quer fazer. E, portanto, se isso não é motivo suficiente para nós duvidarmos da pertinência, se isso não é motivo para nós duvidarmos da pertinência desta questão, então eu não sei o que é, mas se a senhora deputada está confortável que com esse requerimento pode deferi-lo, vote a favor. Eu, sinceramente, não estou nada confortável porque ele não está conforme à legislação, o artigo 15 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares na nossa interpretação, e sobretudo abre um precedente que pode ser grave e pode desfumar outras comissões parlamentares de inquérito no futuro. É só isso que está em questão, não há aqui nenhuma incoerência e, como disse desde o início, se todos os restantes grupos parlamentares concordarem, não é o PS que vai votar contra, isso é claro. Agora, temos dúvidas, continuamos a ter dúvidas e, no nosso caso, achamos que isto deve ser refletido. E, portanto, a solução que o Sr. Presidente estava aqui a colocar, de eventualmente a audição ser feita à porta fechada, transmitido nos meios da ARTV, se for possível com a realização confirmar se podemos fazer a filmagem sem ser captada a imagem da depoente, parece-me equilibrada, e, portanto, é preciso estudar essa matéria, se concordarem todos, por nós está resolvido. Como? Passaria só a nós e reservávamos a imagem da senhora depoente.
Senhora Deputada.
Eu vou fazer aqui o papel do diabo.
Agora, não sou realizador, não sei se
tem. Eu vou fazer aqui o papel da diaba. Olhem uma coisa, esta senhora foi secretária do ministro.
Do secretário de Estado.
Quão privado é a sua função? O seu nome, o seu currículo veio no Diário da República. Está bem, então, mas está bem, mas também estamos aqui. Portanto, portanto, nós estamos completamente sensíveis a que a senhora se queira preservar. A fragilidade é completamente sensíveis. Nós, sobretudo, até depois da postura que tivemos relativamente ao pedido de comunicações privadas.
Não era uma comunicação privada. Nós sabíamos que existia um e-mail da Carla Silva para o Hospital de Santa Maria. Não sabíamos de que e-mail é que esse e-mail foi enviado. Se era do e-mail da Secretaria de Estado, se era de um e-mail privado. Foi isso que nós pedimos.
Mas pronto.
E o Partido Socialista...
Mas eu não estive nessa reunião.
Pronto, eu só acho é que estamos, então, a ter aqui. A senhora ou é considerada uma pessoa privada e aquilo que foi dito na altura é que era uma pessoa anónima, que não podíamos pedir esse e-mail que já toda a gente sabia que existia, que já toda a gente tinha lido na comunicação social na realidade.
Nós somos a favor da proposta do PSD, então.
E isto às tantas... De qualquer das formas, só para clarificar, o requerimento está mal instruído e estamos todos de acordo. E nós, Iniciativa Liberal, desde o início, da mesma forma... Eu esqueci-me do seu nome, como disse, sou péssima com os nomes, como o deputado André disse, eu também acho que a Comissão de Inquérito devia salvaguardar e este requerimento tem que estar instruído, nós temos sempre defendido isso, que nós temos que fazer as coisas enquanto Comissão de Inquérito cumprindo as regras todas e sempre fomos a favor de pedir todos os parceiros, aqueles todos os parceiros que nós já pedimos, sempre fomos a favor disso, isso tudo. Portanto, se calhar então, eu sei que é já para a semana, mas se calhar temos que clarificar este requerimento. Agora, eu concordo com a sugestão. Se for isso que a senhora está de acordo, está resolvido. Não é isso. Se for essa a nossa posição, é essa que transmitimos. Pronto, e depois logo se vê o que é que acontece.
Se estamos todos de acordo, melhor. Sr. Deputado António Rodrigues, quer então explicar novamente a proposta para ficar bem ciente.
Eu acho que ficamos todos consensualizados a partir do momento da última intervenção da Sra. Deputada Ana Brunhosa, que diz, a senhora vem cá, a comissão é aberta no seu integral, exceto no momento em que a senhora presta depoimento, em que a imagem dela fica obnubilada da transmissão televisiva. Ponto final. Entra por trás, não é sujeita a qualquer tipo de exposição pública, quer cá dentro, quer lá fora. Pronto. Então só isto. Entra e sai, presta... Sim. Sim, fazem cinzento, ou fazem esbatido. Sim.
Só uma questão, mas não se mostra então a imagem dela, é
nunca,
isso?
Só o áudio. Só o áudio.
Okay. Atenção, de toda maneira, temos que deixar definido uma única questão, depois iremos votar, obviamente, em plenário o ponto, mas temos que deixar definido que será uma audiência pública, não à porta fechada, porque o áudio vai ser transmitido e, de toda a maneira, vai ficar disponível. Portanto, a ata, para salvaguardar um ponto que está no artigo que é o 3. Portanto, deixamos isso claro. Ou seja, o que os serviços vão transmitir à senhora Carla Silva, então nesse caso, vai ser que o que a Comissão aceita é que, para salvaguardar e em função do pedido dela, entrará de uma forma discreta na sala, não terá qualquer contacto com os jornalistas, a não ser que os jornalistas, entretanto, descubram para onde é que ela entra, pronto, mas isso já não... Enfim. E vai ser transmitida a audiência, como é normal ser transmitida, apenas que nunca será transmitida a imagem dela, mas apenas a parte do áudio das respostas dela. Estamos todos de acordo? Sou o deputado André Ventura. Estamos
totalmente de acordo e queria só sugerir que, esta indicação, a sua formalização, quer aos serviços, quer à senhora Carla Silva, fosse feita o mais fundamentada possível, para evitar termos na próxima audição um mesmo indivíduo, que até pode ser a pessoa mais conhecida do país, dizer que também não quer que se transmita a imagem dele e dizer que nós já decidimos assim há uma semana atrás. Portanto, a única coisa que era aqui importante era esta comissão identificar um critério ao abrigo do qual vai permitir isto, porque senão corremos o risco de vir cá o antigo Primeiro-Ministro, agora dando um exemplo, e diz que também não quer que passe a imagem dele, apesar de toda a gente no país o conhecer. Portanto, o que era importante é na formalização fundamentarmos, para estarmos protegidos nós e o papel da Comissão do Inquérito. E isso podemos fazer, não agora, mas depois, e com o contributo de todos. Mas acho que era muito importante para não criar esse tal precedente, não é?
Eu chamo só a atenção, Srs. Deputados, que nós estamos a falar de uma audição que vai acontecer de hoje a 8 dias e que vai ter que ser votada no plenário antes de se iniciar a própria audição. Obviamente que, estando de acordo, nós vamos transmitir esta posição à Sra. Carla Silva e votaremos na altura e estamos todos de acordo. A questão é que para essa fundamentação já vai ter que ser apresentada nessa sexta-feira na votação. Portanto, todo esse processo pode de facto ainda acontecer, mas convém e tem que estar pronto até essa sexta-feira. Nós podemos fazer como é habitualmente, podemos fazer uma reunião de mesa e coordenadores às 2 para acertar algum pormenor que falte. E de seguida então iniciaremos a audição com a votação em plenário primeiro dessa proposta, que será aprovada, e de seguida então a audição da Sra. Carla. Neste momento podemos informar, eu penso que o informá-la pode ser informada, desde que seja informada com 2 dias antes, também não temos que estar a correr a informá-la, penso que não se torna necessário, porque ela, de toda a maneira, tem a obrigação de vir, isto é uma decisão da Comissão. Portanto, desde que seja informada, o mais tardar até quarta-feira, por exemplo, penso que dá perfeitamente, é 2 dias antes dela vir à audiência. Eu penso que a reunião já está decidida neste momento, porque, vamos lá ver, aqui temos o mais que quórum para responder a isto. Tal como hoje fizemos sempre com a questão da deputada Jamila, é exatamente o mesmo. Deputada Jamila, se for preciso, envia-se um e-mail. É outra opção, só marcando um plenário antes. Ok, sou deputado, por favor.
Não é que eu acho que ajuda mesmo, Sr. Presidente. É que há um problema, se nós vamos fazer isso assim, nós vamos ter os jornalistas dentro da sala e depois vamos ter de os tirar. Isso não pode ser. Nós vamos ter de votar num momento diferente. Por isso mesmo, temos de votar antes, não podemos... É que a votação tem de ser pública.
Sim, mas eles teriam que sair a seguir. Não
é um número que
disso.
Eu acho que não devíamos passar por isso. Tirar os jornalistas da sala.
Então, nesse caso,
é melhor
vamos
fazermos no outro dia ou fazer de manhã.
Então, nesse caso é assim, vamos marcar para a próxima quarta-feira
isso.
Só um plenário da comissão, se calhar após o plenário normal, apenas com esse objetivo. Pronto.
Olha só, não, isto é só para operacionalizar. Não é possível, se todos manifestarem por escrito o seu acordo, temos o consenso de todos, e ratificarmos a decisão ao início e informar logo os jornalistas que eles não vão poder estar. Não há aqui nenhum drama, só houver uma ratificação, não é? Ou seja, se todos disserem antes que concordam...
Atenção que eu chamo a atenção.
Não,
que,
estou a incluir, obviamente, o Bloco e o PSD.
Que normalmente, o que temos feito até agora, inclusive antes das outras audições, os jornalistas assistem sempre à parte inicial, inclusive a votações. E depois a seguir, nós o que temos feito é pedimos aos jornalistas, como aconteceu já noutras circunstâncias, para saírem da sala. Portanto, teoricamente, não é inviável.
Então,
ok? Não é inviável.
Acho que não vale a pena estar-se a marcar uma reunião se todos estão de acordo, não é? Só para nos juntarmos e para votarmos. Acho que, sinceramente, temos todos muito que fazer, não é? É, pronto, é isso. Se tiver que ser, será. Se tiver que ser, será.
O que vamos fazer então, só para evitar também algum stress a nível do funcionamento da Assembleia, é vamos fazer circular um e-mail por todos os grupos com a indicação do que pretendemos fazer e a pedir o acordo de todos os grupos. Pronto, agradeço que respondem o mais rápido possível. Já podem, se quiserem dar alguma sugestão do que falámos sobre o motivo, até que vamos indicar como motivo para aceitar esta situação, se quiserem indicar também os fundamentos. E na quarta-feira, sem falta, informamos a senhora em causa de que a comissão aceita e é-lhe dito quais as circunstâncias onde ela vai ser ouvida. E fica o assunto resolvido. Na sexta-feira, às 3 horas, temos então, se for necessário, fazemos alguma reunião de mesa e coordenadores antes, depende de se houver assuntos para isso ou não. Não havendo assuntos, às 3 horas iniciamos o plenário com a votação. Termina-se a votação, pede-se aos jornalistas para saírem, faz-se um intervalo de 5, 10 minutos e depois iniciamos a audição já com a senhora cá, então, na sala. Portanto, seria mais ou menos esta a questão. Senhores deputados.
Não queria estar a complicar nem a introduzir nenhum fator de complicação aqui dos trabalhos, mas lá vem uma coisa. Nós temos um requerimento que foi feito e que temos que o votar, aparentemente, não é? Como ele está... Nós temos condições de votar e aquilo que nós vamos votar é garantir aquilo que estamos a consensualizar. É que eu tenho muitas dúvidas, porque o que ela pede é que é uma coisa diferente daquilo que nós estamos a deliberar. Pronto, a questão é essa, ou seja, nós temos que fazer se calhar uma deliberação a indeferir o requerimento e a tomar depois uma posição, uma decisão consensualizada, com o assunto que foi requerido, que é indeferido por falta de fundamentação, porque não está o preço, logo veremos. No entanto, atendendo... Há sensibilidade para respeitar alguma autonomia da... Ou seja, temos que fazer aqui duas coisas distintas. No meu entender, mas não sei se estou a interpretar bem ou não. Vamos ter que fazer duas coisas distintas. Primeiro, deliberar o requerimento e, segundo, deliberar o modus operandi da audição.
Correto. Nesse caso é assim. Deliberamos votar, não diferir o requerimento, como vamos circular o e-mail e até enviar os novos dados à senhora em questão sobre a forma como se pode proceder, passa a ser essa, digamos, a deliberação que iremos fazer e votar positiva para se adequar à audição dela, no fundo... Isto é sempre público, esta parte toda. Só quando terminarmos as votações... Mas, para bem, mesmo nas outras, até agora, temos feito sempre este tipo de votações e há sempre um intervalo, por vezes é de uns minutos, mas tem existido sempre um intervalo entre o início do plenário e estas votações e, de facto, as audições. Portanto, no fundo, nesse pequeno intervalo, se eu preciso, é um pouco maior, não está em questão, é pedir então à Comunicação Social que saia, passa aos 5, 10 minutos e iniciamos então a audição de acordo com as regras aprovadas. Não, é pública, é, não é, é com jornalistas ou outras pessoas na sala, a não ser os deputados da Comissão e os assessores da Comissão. Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, para evitar qualquer tipo de confusão, por que não convocar uma reunião da Comissão para as 14h45 de quarta-feira, antes do plenário, apenas e só para sufragarmos formalmente esta situação, que está consensualizada, e assim na sexta-feira não teríamos que passar por todos esses procedimentos, nem atrasar, nem criar qualquer tipo de crescendo de emotividade à volta desta situação. Todos estaremos cá para o plenário, todos estaremos cá para formalizar a situação, fica resolvido quarta-feira e não vamos até sexta.
É razoável então? Então vamos...
Eu tenho que clarificar aqui um ponto, só para perceber. Nós convocamos um plenário da Comissão para decidir sobre o requerimento. E o que é que nós vamos fazer exatamente?
Indeferir o requerimento e aprovar...
O que é que significa indeferir o requerimento?
Que como, o pedido dela não é aceito pela Comissão.
Mas nós votamos cada grupo parlamentar e temos que votar contra ele?
Todos os deputados vão votar, eu vou propor, é assim, é feito o pedido dela à Comissão e eu vou propor à votação se a Comissão aceita ou não o pedido.
Portanto, nós votaríamos, votaram contra. Então, cabe-me a mim, pronto, mas isto, eu não sou jurista, que é para voltar a dizer, mas tenho os meus juristas a avisarem-me que isto não é um indiferimento, é um deferimento parcial. Portanto, nós não podemos votar contra este requerimento e é isto que eu quero clarificar. Eu só estou a dizer isto, vocês é que são juristas, eu não sou eu. É só para perceber, ou seja, se calhar é melhor votarmos a favor.
Os juristas têm sempre dúvidas, não é? Cada... Ah, não sei. A questão é...
Nós só precisamos da...
E nós não estamos a...
É um deferimento parcial. É um deferido parcial.
Mas é preciso consagrar que a audição continue a ser pública. Porque senão temos que fugir da regra, não é?
Os nossos serviços jurídicos da Assembleia dos Serviços consideram que o mais correto é deferir o pedido dela. Indeferir o pedido dela, porque senão levanta-se outras questões imediatamente. Pode ser até os serviços, pronto, eu através dos serviços, fazer uma proposta que leve a votação e proponho que essa audição, face às circunstâncias em questão, seja efetuada da seguinte maneira. Pronto, e depois os grupos dizem se ou se não, de maneira que... Pronto. Estamos de acordo? Então, na próxima quinta-feira, às 14h15... É quarta? Ok, tudo bem. Não. Quarta-feira às 14h45.
Antes do plenário.
Portanto, quarta-feira às 14h45 temos a reunião de mesa, de plenária da Comissão para essa decisão. Vamos fazer circular o mais cedo possível a proposta, visto que a outra vamos recusar. Os grupos respondem e, nesse caso, é preciso algum fundamento. Aquela questão do...
O fundamento é para...
Nesse caso já não é preciso qualquer fundamento, nós estamos simplesmente a indeferir. Portanto, é só uma nova proposta para correr a audição. Não, só quarta. Só quarta. Só depois. Bem. Ainda os senhores deputados ainda pretendem falar sobre a questão do agendamento ou fica para uma outras núpcias? Então, nesse caso, se não houver mais questões, senhores deputados e senhoras deputadas, estou a ver que há vontade de continuar hoje. Se não houver mais questões, dou por terminada a reunião.